Good afternoon, ICANN 61, Sunday, March 11th, GAC participation in CCW accountability work session.
Good afternoon, everyone.
Fala Manau Ismael. Por favor, eu peço a todos que ocupem os seus lugares, que em breve vamos começar a sessão. Obrigado. Fala Manau Ismael. Boa tarde de novo. Espero que tenham tido bom almoço. Vamos começar então agora o debate do GAC sobre o ponto 13, que é um relatório atualizado sobre a área de trabalho 2 do grupo intercomunitário sobre prestação de contas, sendo domingo 11 de março, 1:30 da tarde. É uma reunião de uma hora e eu peço, por favor, que cada vez que assumam a palavra, digam o seu nome e a sua procedência. Então, eu gostaria de falar primeiro do relatório que temos em primeiro lugar, antes de abrir o debate. Fala, Tom Dale. Obrigado, Manau. Boa tarde para todos. Considerando o que tem a ver com a rotatividade dos membros do GAC e os membros novos que se uniram ao GAC, eu vou fazer um histórico de como nós, como GAC, participamos e chegamos à posição atual do que se chama o CCWGWS2. Para não falar dos acrônimos e as siglas da ICANN e dar algum contexto, antes de pedir aos membros do GAC que já participaram em alguma reunião aqui em Porto Rico para dar maiores informações sobre o que aconteceu, aqui estamos analisando a participação do GAC num grupo de trabalho intercomunitário. E o GAC é uma das organizações constituintes deste grupo. E esses grupos intercomunitários estão nos procedimentos da ICANN, que estabelecem que há diferentes organizações constitutivas, que são as que redigem os termos de referência, as que participam, as que adotam as recomendações finais e o relatório do grupo. O GAC é uma dessas organizações da ICANN, que é uma das organizações constituintes desse grupo de trabalho intercomunitário. Isso que aqui fala de áreas de trabalho 2, sobre a prestação de contas da ICANN. Área de trabalho 1, talvez estão perguntando alguns de vocês o que é. Vamos voltar um pouco para trás, então. Esse grupo de trabalho tem a ver com melhorar a prestação de contas da ICANN para a comunidade. Houve uma área de trabalho número 1, onde se recomendaram mudanças importantes, foram implementadas já há 2 anos, só diria que foram aceitas, porque a implementação ainda continua. As atividades da área de trabalho 1 foram adotadas em 2016, e o GAC foi membro dessa primeira área de trabalho. O trabalho sobre prestação de contas, que tem a ver com as faculdades, as atribuições que tem agora a comunidade da ICANN, quanto ao bordo, ao orçamento, por isso se chama comunidade empoderada. Eu suponho que os senhores já receberam o relatório a respeito. Isso foi feito já em 2016, porque houve uma transição quanto às funções da IANA, que é como a função núcleo que tem a ver com os endereços de internet. Então, houve uma supervisão de parte dos Estados Unidos, do governo, que passou para a comunidade internacional através da ICANN. A partir desse momento, se realizaram várias recomendações para que a Aika fosse ainda mais responsável do que era antes. Isso é o que continua nesta área de trabalho número 2, para que a Aika seja ainda mais responsável, preste mais contas, e sobre esse ponto vamos falar agora. O GAC foi representado de forma ativa por diferentes membros em ambas as áreas de trabalho e continua sendo representado. Os problemas ou temas que está tratando de finalizar este grupo num único relatório que vai ser publicado para comentários, para receber comentários públicos nosotros nos próximos meses, tem a ver com a jurisdição da ICANN, a prestação de contas de algumas organizações de apoio e comitês assessores, inclusive o GAC, dentre outros, o que tem a ver com as obrigações da ICANN, com respeito aos direitos humanos, à diversidade de toda a comunidade, à transparência nas operações, o papel do Ombudsman, o defensor do povo da ICANN, o que tem a ver com a prestação de contas do pessoal da ICANN, a participação, o processo de participação da comunidade, que tem a ver com as reclamações e como se trata nos diferentes níveis, quando eles são formais. E parte desse trabalho terminou ano passado. Inclusive, antes dessa reunião, vários grupos terminaram com seu trabalho na sexta-feira. Há dois dias se reuniu o grupo no plenário. Vários membros do GAC participaram dessa reunião. E eu acho que agora Manaus deveria pedir a esses membros que deem seus relatórios, porque há 5 membros, que são Argentina, Brasil, Irã, Canadá e Dinamarca. E eu sei que 4 desses países estão aqui presentes e que participaram da reunião da sexta-feira, porque eu também participei. Então, a prática normal é que os membros do GAC que participaram passassem uma informação atualizada sobre a reunião mais recente. Com isso, acabo a introdução. E agora passo a palavra para Manuel Ismael, que assume a palavra e diz: obrigado, Chom. Eu acho que estou tentando ver se algum dos participantes do GAC gostaria de dar informações sobre o que aconteceu na reunião que se realizou na sexta-feira, se eu não estou enganada. Dinamarca, por favor. Fala, Dinamarca. Obrigado, Manao. Eu posso, em primeiro lugar, agradecer a Tom, porque eu acho que ele fez uma muito boa introdução e marcou o trabalho e a tudo aquilo que nós temos para dizer. Na sexta-feira, houve uma apresentação do GAC durante a reunião. O que eu peço aos colegas que vejam essa comunicação, porque aí demonstra ou apresentamos como está avançando o trabalho nos temas dos quais estamos falando, os 8 temas dentro da área de trabalho 2. Tom disse que a reunião de sexta-feira houve 4 temas dos quais não se fez uma segunda leitura. Isso tinha a ver com a prestação de contas do pessoal, a diversidade, o escritório do defensor do povo, a jurisdição. Todos os temas na área de trabalho 2 são importantes para o GAC, especialmente o que tem a ver com jurisdição e diversidade. Durante a reunião do CCWG, se chegou a um consenso sobre todos esses temas, não um consenso pleno sobre a jurisdição, mas sim com um consenso suficiente como para que agora seja possível gerar um relatório final. E como disse Tom, estamos prevendo que esse relatório final seja publicado no começo do mês de abril. Então, geralmente são períodos de 40 dias para apresentar comentários. Temos também a possibilidade, os membros do GAC e outros também da comunidade, para poder fazer comentários. Deveria dizer que, em termos gerais, teríamos que fazer comentários sobre a questão principal. E essa questão principal está sendo debatida há muito tempo e deveríamos ver agora se existe divergência entre as recomendações ou o que tem a ver com a interdependência. Esse ponto é o que vamos ter que nos concentrar ou se concentrar nos comentários públicos. Depois, o CCWG vai se reunir novamente numa última reunião, na próxima reunião da ICANN, no Panamá. E vamos acordar sobre o relatório final. Esse relatório vai passar às organizações constituintes, o GAC dentre elas, e depois se transmitirá ao board, que é quem tem a cargo a implementação. Há muitas recomendações e muito trabalho, claro. E isso deve ser feito pela organização da ICANN e também as diferentes SO e AC. Dentre elas, o GAC. Nós temos que analisar o que tem a ver com diversidade, o que é importante para nós, manter um registro de tudo isso. Durante a implementação, foi debatido e acordamos de que vai existir uma equipe de implementação para ajudar a organização ICANN a implementar estas recomendações. Isto, então, é o processo. E o que eu posso ver que é importante e pertinente é que o GAC, como organização constituinte, depois da reunião de Panamá, vamos ter que analisar se estamos de acordo ou não, ou qual a posição que vamos adotar. Como já mencionei, há dois temas muito importantes para os governos, que são a diversidade houve certo apoio do que nós podemos chamar o escritório de diversidade. Não houve um apoio suficiente no CCWG, porque muitos membros acham que este é um tema de implementação e que então não é o CCWG quem tem que decidir se vai estabelecer essa ou essa escritura. Não, nós temos que nos concentrar nos requisitos e depois aqueles que se encarregam da implementação devem ver como organizam. O que tem a ver com jurisdição, o que é importante para os governos, são duas coisas que estão no relatório. A parte de OFAC, que tem a ver com as sessões comerciais, onde a lei é aplicável ao registro, e o que é a jurisdição, onde é que está esse registro, é importante para a indústria, especialmente na indústria que não é dos Estados Unidos, onde esperamos que exista outra possibilidade no futuro, onde essa legislação aplicável seja parte do contrato. E no que tem a ver com jurisdição, eu pediria a outros membros que falem. Mas, pelo menos durante a reunião, foi mencionado que pelo menos 4 governos não estavam de acordo com as recomendações. E, se bem avançamos, alguns governos querem ver mais alguma coisa com relação à jurisdição e talvez encontrar imunidade ou parte, ou uma imunidade parcial ao respeito. Isto é o que eu tenho para mencionar como membro do CCWG. do ponto de vista da Dinamarca. Nós estamos muito satisfeitos com isto. Achamos que o resultado é muito bom, porque o trabalho foi feito. Primeiro a transição da Iana. E depois, o que é a área de trabalho 2? Especialmente, nós nos concentramos, nos centramos no que é importante para a nossa indústria de nomes de domínio. Fizemos nossas recomendações a respeito da legislação aplicável e os tribunais competentes, que têm competência fora dos Estados Unidos. Então, este é o meu relatório e espero que meus outros colegas possam complementar a ideia. Obrigado. Fala Mané Ismael, obrigado Dinamarca por este informe, informação tão extensa. Outro membro do GAC, participante, que queira dar as informações, ou membros que foram indicados pelo GAC, alguém que tenha acompanhado o processo, o Brasil, por exemplo? Fala o Brasil, se uma palavra diz, obrigado Manaus, obrigado Dinamarca, por esta apresentação que foi realmente exaustiva. Estou de acordo com tudo aquilo que disse a Dinamarca e os meus comentários estão reduzidos ao setor de ao trabalho de jurisdição. Como falou a Dinamarca, sexta-feira se fizeram duas leituras, uma de manhã e outra tarde. Então agora já pode estar, eu acho, incluído no relatório final ou geral, que vai ser submetido a uma segunda rodada de consultas públicas como resultado dos comentários recebidos. Algumas áreas do texto foram melhoradas quanto à sua redação, mas a situação geral que surgiu do trabalho do subgrupo é basicamente a mesma. Vamos apresentar um relatório com dois grupos de recomendações. Mas não é um relatório com um consenso pleno, e eu acho que é importante destacar este ponto. Se bem no contexto do subgrupo houve, de fato, várias doses de apoio às recomendações, nem todos os membros apoiaram. E aí incluo a minha delegação, ou seja, há uma opinião da minoria que estará anexada ao relatório, onde vai se manifestar as objeções ao relatório. Não porque estamos ou porque nos opomos a esses dois grupos de recomendações, poderíamos aceitá-las ou apoiá-las se se melhorasse alguns temas que têm a ver com a jurisdição da ICANN. No entanto, estamos objetando o relatório e estamos obrigados a isso, porque a menos que manifestemos a nossa objeção, vai ser entendido de que estamos satisfeitos com todo o resultado. Então, nós queremos manifestar que nossas preocupações não foram levadas em conta por completo. Por esse motivo, se os senhores lembram, nós já tivemos esses debates em rodadas prévias, porque o Brasil começou, desde a transição, manifestar a sua posição de que um dos temas, talvez o mais importante, junto com o de estabelecer um mecanismo para que o governo dos Estados Unidos pudesse dar um passo à parte, coisa que aconteceu e agradecemos, também falamos da forma jurídica de operações da organização, que em forma seria a legislação dos Estados Unidos. E isso vem do regime anterior. Que está anexado à forma em que a ICANN foi estabelecido, porque foi estabelecido pelo governo dos Estados Unidos. Mas agora há um mecanismo que substitui o governo dos Estados Unidos, mas a jurisdição não mudou. E o resultado concreto, a consequência disso, é que se há alguma controvérsia que tenha que ser que passar aos tribunais dentro da ICAN, então é um juiz federal do estado da Califórnia quem vai decidir entre as partes. E isso, claro, que pode afetar interesses, o que se percebem como direitos soberanos. E nós não estamos de acordo com isso, porque já não estivemos de acordo, em primeiro lugar, em sermos regidos pela legislação dos Estados Unidos. Ou seja, não é nada contra um país, é o conceito global que nós, como governo, não somos obrigados a aceitar, não podemos ser obrigados a aceitar uma norma na qual não podemos ser parte da sua formulação. Então, não podemos falar desses problemas, dessas controvérsias que nos afetam e que a Dinamarca esteve falando, então, de ter algum tipo de aspectos comuns no que tem a ver com a operação, o que poderia existir, o que tem a ver com os aspectos soberanos. Realmente não houve força no grupo para debater este tema. E quando o grupo já estava bastante avançado nas deliberações, houve um reconhecimento claro de que os temas de jurisdição, a perspectiva na qual nós manifestamos as nossas preocupações, não desapareceriam. Continuam aí presentes. Precisamos continuar debatendo os temas que têm a ver com a jurisdição, especialmente o tema da imunidade e como possivelmente, se temos, então, por defeito, a jurisdição dos Estados Unidos, isso não afeta a soberania. No que nós vemos é uma forma inapropriada. O relatório em si reconhece esta situação, reconhece que existem diferenças de opinião e recomenda que continuem as deliberações em outro contexto. Obviamente que o mandato dado ao subgrupo dentro do CCWG, Áreas de Trabalho 2, não permite essas deliberações, mas há um reconhecimento de que este tema não foi resolvido.
E que deve continuar sendo discutido. Em resposta à primeira consulta pública, houve outras partes que expressaram a mesma opinião. É por isso que no texto final, pelo qual ficamos de acordo na sexta-feira, também faz referência a isso, que, inclusive, nessa consulta pública, foi reconhecido e houve várias partes que garantiram, que aceitaram essa decisão. Esta situação é a que temos hoje quanto ao subgrupo de jurisdição. Está aí, foi aprovado por consenso, e há uma noção estranha de consenso, que é aquela que prevalece na ICAN. Então, pode haver objeções, mas continua sendo por consenso, apesar da objeção de alguns governos. Conforme as normas existentes, foi adotado por consenso o relatório, nós apoiamos as recomendações, mas há certas brechas no relatório, porque não se fala de um tema que para nós é o mais importante e é crucial, que então nos fez com que nos opuséssemos ao relatório. Então, em algum ponto, antes da consulta pública, esse relatório vai para as organizações constituintes e vai para o GAC e vamos poder falar sobre esses temas. Obrigado. Fala Manau Ismael. Obrigado, Brasil. Eu me questiono se há algum relatório por parte de algum outro membro de outro país e também me questiono se entendo corretamente que houve 4 países que apresentaram objeções ao tema da jurisdição, com posições bem detalhadas, como as do Brasil, que salientou alguns bons aspectos. Pelo menos as recomendações no relatório não são matéria de objeção, mas são suficientemente boas e temos que encontrar um processo suficientemente bom como para continuar o debate. Queria saber se há outros países que compartilham essa mesma posição ou outros grupos. Argentina tem a palavra. Obrigado, fala Argentina. Obrigado, senhora presidente. Quero agradecer à Dinamarca por esse relatório e explicação tão detalhados sobre o estado de situação do grupo de trabalho. Normalmente, eu faço esse tipo de relatório para mim mesma e compartilho com o grupo, mas dessa vez não pude fazê-lo por motivos pessoais, não pude ficar todo dia na reunião. Mas muito obrigada, Dinamarca. Foi um relatório muito completo. A nossa delegação quer mostrar o acordo com o Brasil. Sentimos que também houve falta de inclusão de todos os elementos que eram altamente relevantes. Estamos seguindo esse tema faz mais de 12 anos e a falta de consideração de todos os elementos em torno ao tema de jurisdição sobre o estabelecimento jurídico da organização, o que Benedito explicou muito bem, é muito importante. No documento ficou enfatizado que isso está a faltar ali. Acho que essa é uma contribuição importante para o documento quando se trata do GAC, para que o GAC possa rever essa objeção. Por isso que apoiamos. E também estivemos seguindo o processo e não vimos isso incluído no documento final. Portanto, achamos que existe valor nessa objeção e não nos opormos ao documento, mas sim dar um bom sinal para o documento em seu conjunto, mas salientar que algumas questões que ainda devem ser discutidas e consideradas. Pensamos que é de grande valor passar isso para o relatório quando isso se apresenta ao GAC como organização constituinte. Fala Manau, eu acho que você fez muitos relatórios, então não é culpada de não dar o relatório. Portugal e depois França. Bem, em primeiro lugar, eu quero organizar a Dinamarca, eu quero agradecer a Dinamarca por todos os detalhes apresentados e a presidência. Com relação a esse tema, sentimos o mesmo que expressou o Brasil a respeito do tema de jurisdição. Temos um problema aqui. E, pelo momento, não estamos de acordo com a proposta. Compartilhamos as mesmas preocupações que foram muito bem expressas por Brasil. Obrigado. Fala Manau Ismael. Obrigado, Portugal. Fala França. Tem a palavra. Vou falar em francês. Obrigado, Dinamarca. Há duas observações a respeito do relatório. A França não deu seu acordo a respeito das recomendações feitas por dois motivos. A primeira é de fundo e a outra é de processo. Com relação ao processo de início do Work Stream 2, tivemos a impressão de que algumas das recomendações e pontos de vista são levados em consideração mais do que outros e que o relatório revela de maneira bastante imperfeita discussões que houve e não permite aqueles que expressaram posições diferentes de maneira bastante sólidas e argumentadas. Isso não foi levado em consideração no relatório. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que França expressou várias vezes seu apoio a isso que expressou o Brasil. E o que conta atualmente é saber como vão passar as coisas depois. As discussões dentro do CCWG nesta semana mostraram que era necessário, a partir de agora, começar a marcar questões de discussão sobre um tema que coloca problemas, porque o relatório não resolve problemáticas jurídicas bastante importantes. É importante se colocar quais as áreas de trabalho depois da Workstream 2, pelo que é jurisdição. Por todos esses motivos, França não deu a sua aprovação e também vamos falar nisso depois, a respeito da diversidade. temos uma maneira diferente de ver o consenso conforme as temáticas e a respeito da jurisdição, não entendemos muito bem como é que tinha sido avaliado o consenso. Muito obrigado. Fala Manau Ismael, muito obrigado. França, vocês também querem falar sobre diversidade enquanto tem a palavra? Não vou mudar a agenda, mas efetivamente é isto. Fala Manau Ismael. Bom, está o microfone aberto. Para quem quiser fazer comentário, observação, Canadá tem a palavra. Fala Canadá. Boa tarde, sou Luísa Paes, do governo canadense. Queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer à Dinamarca e ao Brasil pelos relatórios detalhados que nos ofereceram e agradecer todos os membros indicados pelo GAC e todos os membros do GAC que participaram no grupo de trabalho intercomunitário, dedicando muito tempo e recursos a esse tema extremamente difícil e complexo. Junto com outros membros indicados do GAC Canadá, esteve presente na reunião em presença do grupo de trabalho intercomunitário sobre a responsabilidade levado a cabo sexta-feira. Apoiamos o conjunto final de recomendações e relatórios, reconhecemos a forte participação de muitos membros do GAC e do GAC em seu conjunto nesse processo de multi-stakeholders de quase 3 anos, demonstrou que, com sua participação e as intervenções e comentários dos governos, foi possível alargar a consideração desse tema multifacético e tão sensível. Pensamos que o processo para chegar a essas recomendações foi inclusivo, foi transparente, e achamos que ele mostra um exemplo de um eficaz processo de formulação de políticas multi-stakeholder. Então, reconhecemos o desafio que se enfrenta ao lidar com tantas perspectivas e considerações diferentes de diferentes partes da comunidade. Sabemos que a responsabilidade da ICANN vai se ver melhorada por todo esse grupo de recomendações desse CCWG sobre responsabilidade com relação aos próximos passos. O GAC vai ter que decidir como quer apoiar essas recomendações como organização constitutiva, tal como foi mencionado antes. E uma das ideias que pensamos que poderíamos utilizar para abordar esses passos é fazendo como fizemos na reunião de Marrocos, Marrakech, em 2016, onde pudemos, dentro desse comunicado do GAC, expressar as diferentes opiniões, mas também pudemos apoiar as considerações, as recomendações, perdão. Paro por aqui. Fala Manau Ismael, obrigado Canadá. Se não há mais pedido da palavra, digo que isso nos permite nos integrarmos rapidamente com o seguinte tema da agenda, que tem a ver com como queremos nos organizar para responder como organização constitutiva, tal como foi salientado por Tom e os representantes do Canadá e Dinamarca do GAC, que é uma organização constitutiva desse esse grupo de trabalho intercomunitário. Somos obrigados a dar uma resposta. Então, queria abrir o microfone para aqueles que quiserem fazer sugestões para ver como podemos organizar-nos para que, quando nos peçam dar uma contribuição, estejamos prontos para fazê-lo. Algum comentário? Vamos estar prontos para apoiar esse relatório. Fala Brasil, obrigado Manau, obrigado por convidar o grupo a considerar essa questão, porque, embora leve um pouco de tempo que o relatório chegue ao GAC, as outras CCO e ACES, para suas contribuições e assessoramentos formais, é oportuno que comecemos a analisar como queremos tratá-lo. Basicamente, o relatório está terminado. A Dinamarca indicou que a próxima, a segunda rodada de consultas, não há nela expectativas de que se modifique a questão de fundo, fundamentalmente, e já ouvimos quais são os elementos que queríamos que o GAC considerasse. Então, nesse sentido, suponho, Manau, que seria importante encontrarmos uma maneira de considerar de forma exaustiva os relatórios que o presidente do CCWG indicaram na sua avaliação, que o relatório completo vai ser remetido às SO e às SES. E, mais do que nada, esse ato será uma formalidade. E diria que, no caso do GAC, principalmente na questão de jurisdição, porque continuo me concentrando nessa parte do relatório, houve vários membros do GAC que expressaram preocupações muito importantes. Então, acho que precisamos de tempo para digerir e ter uma posição caso consigamos chegar a uma posição nesse momento, para depois não estar surpresos e ficar com pouco tempo para considerar esse tema quando for apresentado para uma consideração formal. Não tenho uma sugestão nesse momento, mas acho que é muito oportuno que, para finais dessa reunião, possamos estabelecer prazos ou algum procedimento para considerar esse relatório. Obrigado. Fala Manau Ismael. Obrigado, Brasil. Sim, sem dúvida. Não vamos estabelecer uma posição de imediato, mas, como já disse, devemos encontrar uma maneira de avançar, ter um processo para estarmos prontos para o momento em que seja necessário oferecer a nossa opinião. Algum comentário ou sugestão? Sim, Tom. Fala Tom Dale. Eu queria que prestassem atenção aos prazos que se incluíram nesse documento, que eu entendo que foram mais ou menos cumpridos pelo grupo de trabalho, período de comentário público do relatório consolidado, porque tem todas as recomendações, não apenas as do tema de jurisdição, mas todas elas estão num único relatório, e esse período vai se estender de 18 de abril a 18 de maio, uma data similar, como disseram vários membros. Não existe a expectativa de que haja comentários inúmeros a serem levados em consideração. Principalmente vão se concentrar em que não haja incongruências e tentarão trabalhar sobre alguma interdependência, dependências, desculpem. Mas o período de comentário público para benefício dos membros novos, posso dizer que esse é um processo formal, mas qualquer pessoa, inclusive qualquer governo, pode, de fato faz muitas vezes, apresentar seus comentários. Esse é outro caminho para deixar registrados seus pontos de vista. Mas levem em consideração que foi que disseram os participantes do GAC no que diz respeito ao conteúdo, em oposição a alguns ajustes menores. Eu não sei exatamente em que ponto, antes da reunião do Panamá, vamos contar com um documento definitivo que chegue ao GAC e às outras organizações constitutivas, mas será entre maio e junho. Há membros do GAC que indicaram que não é provável que se façam mudanças, modificações muito grandes. o material vai se consolidar num só relatório em algum ponto. E no que diz respeito ao apoio da secretaria, como aconteceu na área de trabalho 1, onde temos mais pessoas, com muito prazer, vamos seguir as instruções dos líderes do GAC para dar esse apoio aos membros. Mas é um exercício, esse aqui, que deve ser conduzido pelos membros e não pela secretaria. Fala Manau Ismael. Obrigado, Tom. São observações muito válidas. Em primeiro lugar, as pessoas, de forma individual, ou os membros do GAC, podem expressar as suas opiniões individuais. E esse relatório, depois, vai ser aprovado como um todo, ou o período de comentário público vai se ver em seu conjunto. Devemos, então, considerar as recomendações das diferentes vias de trabalho. Para estar a par do entendimento dos tempos, de forma correta, se vamos para trás, deveríamos estar prontos para maio, junho, fala Tom Dale. Os membros que estiveram sexta-feira talvez queiram responder diretamente, mas pelo que eu tenho entendido, vai se esperar um indício mais correto, certo, possível das organizações constitutivas antes da reunião do Panamá. Ou seja, que isso seria mais para finais de maio. Tendo dito isso, e se olharmos para o processo da área de trabalho 1 que finalizou em Marrakech, o que o grupo de trabalho quer é uma coisa, mas no processo de Marrakech houve várias organizações que disseram que tinham que esperar até que se reunissem em Marrakech e se levasse a cabo essa reunião. Foi isso que aconteceu. Muitos grupos aprovaram sua posição final durante essa reunião, inclusive o GAC, mas também outros quiseram ter seu tempo e se reunirem quando pudessem. Então, se for feito assim, dessa maneira, já existe um precedente, mas ainda não chegamos a essa instância, porque o documento ainda não foi publicado para receber comentários do público. O GAC, então, ainda não teve essa discussão tão substancial. Talvez não seria boa ideia chegar à reunião 62 de ICAN e se perguntar o que fazer a esse respeito. Mas os tempos precisam, deveriam ser mais claros na medida em que avança esse período de comentário público. Obrigado. Fala Manau Ismael. Obrigado, Tom. Acho que o cronograma fica bem claro, tanto no que vemos na tela quanto o que está no documento. E desculpem por não tratá-lo. Fica tempo, mas acho que é importante começar a trabalhar para chegar em tempo. Esse é um relatório para saber que todos entendemos o que está acontecendo, quando começa o processo, o que é que temos que pensar e trabalhar, então, antes da próxima sessão, para chegar à ICAN 62, sabendo como vamos continuar. Espero, então, que exista muita participação ativa entre essa reunião e a próxima, para chegar, então, a uma posição em comum do GAC como organização constituinte. Brasil, por favor.
Fala, Brasil. Eu quero fazer um comentário sobre o cronograma, porque eu participei da reunião da sexta-feira. Eu vi algumas diferenças mínimas. Talvez seja uma coisa menor, eu sei. E talvez o CCWG faça uma videoconferência de outra forma, mas de maneira formal, não temos uma reunião plenária para fazer uma primeira leitura de todo o relatório. Não sei se será feito durante esta reunião ou imediatamente depois. E também, quando os co-presidentes apresentaram as telas, o que eram os próximos passos. Havia um momento específico onde as CC ou os ACs vão receber uma consulta. E eu não vejo isso na tela agora. Eu acho que é muito importante, então, saber quando exatamente este tema vai voltar para o grupo ou para as outras SO e AC. E não aparece aqui. É um detalhe apenas menor, mas eu quero que fique claro para que todos tenhamos a mesma clareza sobre qual o panorama futuro. Fala, Manau Ismail. Obrigado, Brasil, por este esclarecimento. De fato, os documentos foram reunidos e enviados 3 semanas antes da reunião, por isso as coisas não estavam tão claras. Obviamente, vamos então revisar esse cronograma e vamos enviar o que estiver mais atualizado e exato para que os membros então considerem como começar a trabalhar e quando. Algum outro comentário de parte dos presentes? Vamos então agora, antes da próxima reunião, vamos terminar então este tema antes do planejado. Eu vou encerrar então as nossas deliberações do GAC sobre o grupo de trabalho intercomunitário sobre prestação de contas, área de trabalho 2, com este ponto.